Agora são 9 horas e 54 minutos. Amanhã é dia dos professores, dia 15 de outubro. Mas a semana toda, né? Dia da gente falar... Todo dia, na verdade, é dia da gente falar da importância da educação, principalmente nesse período da pandemia. Hoje a gente conversa aqui ao vivo com a coordenadora-geral do SINDIUT-MG, que é o sindicato que representa os trabalhadores da educação aqui no estado, a Denise Romano. Denise, bom dia.
Bom dia, é um prazer participar novamente com você.
Denise, a gente, como a gente falou aqui já um pouquinho, a gente está vivendo ainda esse momento de pandemia, agora a gente está começando uma virada, né? A partir de segunda-feira, pelo menos aqui em Belo Horizonte, as escolas vão poder voltar a receber todos os alunos, no estado essa autorização também já existe. A vida dos professores, ela já voltou ao normal, ou algum senso de normalidade, ou ainda está muito complicado?
Bem, nós temos muitas contradições que foram explicitadas com o processo da pandemia, sabe? E a nossa vida, de fato, não retornou à normalidade, porque nossa categoria está sob ataque já há muito tempo. Nós estamos sob ataque com medidas de retirada de direitos dos governos, com a invisibilização, né, com o ataque à nossa profissão, à nossa liberdade de aprender, de ensinar e de aprender, como bem nos ensinou o nosso patrão Paulo Freire. Então, nossa categoria está sob ataque. Eu estava raciocinando hoje, essa semana é a semana da criança, também é a semana do professor, então uma semana de recesso nas escolas, né, nas escolas públicas estaduais. E nossa categoria não para, não tem tempo para descansar, não tem tempo para se desligar, porque nós estamos às voltas aí com o regime de recuperação fiscal no estado de Minas Gerais, que tem impactos profundos na nossa categoria, se for, né, se for aprovado na Assembleia Legislativa. Nós temos um estado de Minas Gerais que não investe os 25% da sua receita em educação. Nós temos processos de tentativa de privatização da educação pública aqui no estado de Minas Gerais. Então, a nossa categoria está sob ataque o tempo inteiro. E eu estava também conversando com algumas pessoas da categoria e nós precisamos, nós não, mas a sociedade, gestores públicos, precisam abandonar a retórica ou a frase pronta de nos parabenizar pelo nosso dia e de dizer que a educação é importante, sem que isso se transforme em um processo cotidiano que seja revelado a importância que é dada à educação através das políticas públicas. Porque nós temos sempre políticas públicas que diminuem o tamanho do Estado, que esvaziam a escola pública e aí logo em seguida, não, nós defendemos a educação é prioridade e para a educação se tornar prioridade, ela precisa estar, o governo precisa ter ações que corroborem com esta frase, que corroborem com o discurso. E não é isso que nós temos enfrentado no último período, tanto aqui no estado de Minas Gerais quanto no país.
Denise, quem fala é Murilo, bom dia. Você falou
tudo aí... bem, Murilo, bom dia.
Tudo bem. Você falou aí da questão desse investimento, né, que não é cumprido o mínimo exigido pela Constituição de 25% na educação. O jornal Folha de São Paulo mostrou que essa é uma realidade de quase todos os estados, inclusive de Minas Gerais. Queria saber a sua opinião, por que esse dinheiro não foi investido, principalmente, vamos dizer, na melhoria das escolas durante esse tempo da pandemia, que a pandemia, né, as escolas ficaram fechadas aí durante um ano e meio praticamente. Qual que é a situação dessas escolas hoje e o porquê, na opinião do sindicato, esse dinheiro não foi investido?
Bem, nós já denunciávamos isso há um tempo, antes mesmo que a pandemia se estabelecesse, né, se instalasse entre nós, então nós já havíamos denunciado isso. Denunciamos aqui nos espaços de controle, né, social, no Ministério Público, fizemos várias denúncias no Tribunal de Contas e o governo, então, faz isso de forma reiterada. E o recurso que é sonegado para nós, esse ano já está em torno de quase 5 bilhões nesse ano de 2021. Mas em 2020 esse mínimo também não foi cumprido, em 2019 também foi, e no final do ano do exercício o Estado faz uma grande maquiagem que ele não mais poderá fazer, que ele incluía lá os aposentados como investimento em educação, e isso não pode mais ser feito, por conta de uma decisão do Tribunal de Contas do Estado. De fato, nós somos professoras, sou professora de primeiro ao quinto ano, então temos as questões do dever de casa, né? O Estado de Minas não faz o dever de casa, não fez o dever de casa na pandemia, não fez sequer o dever de casa de democratizar o acesso à internet, né? Não fez sequer o dever de casa de possibilitar ao professor, ao trabalhador em educação, o acesso às tecnologias. Então, nós estamos dizendo de uma categoria em Minas Gerais que o vencimento básico é R$ 1.958 e alguns centavos, que teve que bancar sua própria internet, seu próprio celular, com melhores condições de arquivamento de dados, a sua própria, seu próprio notebook, né, ou mandar consertar, etc., ou se endividar por um ano. Então, uma grande engrenagem feita, desenhada, para diminuir a quantidade de alunos na escola, uhum, e, consequentemente, diminuir a quantidade de profissionais, ou através da não contratação. 50% dos profissionais do Estado de Minas Gerais têm vínculo precário de trabalho, ou através das políticas implementadas pelo governo. Não é projeto da Secretaria de Estado da Educação a ampliação. Então, o projeto é a diminuição. Então, nós estamos enfrentando municipalizações em todo o Estado. O governo quer entregar o primeiro ao quinto ano para a gestão dos municípios, 50% das matrículas do Estado, que tem uma boa luta sendo feita pelo sindicato, pela categoria, pelas comunidades escolares, que sequer são consultadas a respeito desse processo de municipalização. E também, na outra ponta do ensino médio, tem o projeto de privatização da escola através do projeto SOMAR, que é o projeto do Estado que entrega gestão à escola de porta fechada, vamos dizer assim, de portão fechado, para a gestão da iniciativa privada, com as regras da iniciativa privada, com a forma de contratação que a iniciativa privada achar mais lucrativa, mais vantajosa. E nós estamos nessa batalha, além da questão da remuneração, que você disse dos 25%, eu também vi essa reportagem na Folha, e Minas Gerais está lá embaixo na lista também, em relação à remuneração. Inclusive, tem uma formação errada lá, sabe? Porque lá consideram um abono que nós temos no contra-cheque como vencimento básico. Então, o vencimento básico de Minas Gerais não é aquele que está na reportagem da Folha, é o que está na tabela, R$ 1.957, uhum, que é o vencimento básico de uma professora, de uma professora no início de carreira aqui no estado de Minas Gerais.
Sim, estamos conversando com a Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiut aqui em Minas Gerais. E para a gente finalizar, Denise, a Luciana Viana falando com você, a gente estava diante aí, né, da pandemia, do auge da pandemia, o desafio para vocês profissionais da educação era grande. Então, pós-pandemia, ele se torna ainda maior, né, para a gente colocar aqui as suas considerações finais.
A história, né, da educação, da democratização da educação no nosso país, ela tem uma trajetória, né, chamada luta. Né? Tem muito a ver com a luta, com a organização docente, mas no pós-pandemia, para nós, a situação é mais gravosa do que era, porque tem novos elementos adicionados a esse pós-pandemia. Para se ter uma ideia, o governo do Estado não nos queria vacinados na escola. Né? A briga pela vacinação e pela ampliação da vacinação foi muito grande. Né? Nós também fizemos essa frente de luta. E estamos agora com esta agenda de lutar, enfrentar o regime de recuperação fiscal que o governador mandou para a Assembleia Legislativa. Temos uma assembleia já marcada, ainda de forma não presencial, por conta das questões, né, do deslocamento, um estado muito grande, mas nós temos uma paralisação das atividades marcada para o dia 20 de outubro, com uma assembleia da categoria, onde nós vamos avaliar os passos em relação ao enfrentamento ao regime de recuperação fiscal que o governador encaminhou à Assembleia Legislativa, que é a negação absoluta de toda a discussão, para além da discussão corporativa, de direito à educação, porque vai submeter o Estado a outras regras, né, que não vão ser, que reduzem ainda mais o investimento, que vamos lembrar, está congelado por 20 anos, né, de acordo com a emenda constitucional 95, que tem outras demandas ainda difíceis. Nós também estamos enfrentando a PEC 32, que também não é uma tarefa fácil, não é um enfrentamento desimportante, é fundamental. E aqui em Minas, o regime de recuperação fiscal, que consegue ser pior, mais nocivo, mais destruidor para os serviços públicos, que é o regime de recuperação fiscal. Então, grande, uma paralisação dia 20 de outubro, com uma assembleia da categoria ainda de forma remota, para nós debatermos aí os próximos passos de enfrentamento ao regime de recuperação fiscal no Estado. E um feliz dia, se é que é possível, a gente precisa celebrar, né? Eu só falei das lutas, mas um feliz dia do professor, da professora, do educador, da educadora, para a nossa categoria, que apesar do Estado, que apesar da falta de investimento, que apesar de sermos o último da fila, se dedica. Está na escola, se dedica e fez o que estava ao seu alcance fora dele, para manter os alunos vinculados nesse processo da pandemia. Porque não é verdade que nós não trabalhamos, que nós ficamos em casa sem receber. Nós trabalhamos como nunca havíamos trabalhado antes. Sem referência de horário, sem referência de jornada, de sábado, de domingo, de feriado. Porque nós acreditamos na educação, porque a educação transforma as pessoas, como diria Paulo Freire, e as pessoas transformam o mundo. Obrigada demais, Luciana, Murilo e Ana, pela oportunidade, e um feliz dia do professor, da professora, do educador, da educadora, no próximo dia 15 de outubro.
Obrigada a você, obrigada. Denise. Obrigada pela entrevista e parabéns a você e a todos os professores aqui.
Obrigada. Um abraço.
Abraço, tchau, tchau.
Importante registro aí da presidente do sindicato, o único dos trabalhadores de educação de Minas Gerais, a Denise. Um relato importante, né? Parabéns a todos os professores aí pela semana, figuras essenciais. Ninguém tem dúvida do esforço, do comprometimento, principalmente de trabalhar em condições precárias, né? Quando pensamos em professores da rede pública, seja municipal, estadual, federal.
Uma precariedade histórica, né?
Exatamente, uma precariedade histórica. Mas é interessante ela trazer esse retrato desse momento, né, muito longe das propagandas aí, oficiais do governo de Minas, a realidade ainda precária nas salas de aula e dos professores de Minas Gerais. Um abraço e solidariedade a todos. Parabéns aí pelo dia, pela semana.
É isso. Agora são 10